Um, dois, três, ó, tamo ao vivo. Ao vivo que não é ao vivo, a gente tá ao vivo pra gente aqui. Cláudio Calazans, grande fera, pô, obrigado, cara, que honra, que massa.
Valeu, obrigado você aí por me dar essa oportunidade aí, é um prazer.
Pô, e lembrando que esse daqui é exclusivo pra BJJ Flix, tá? O pessoal fez a ponte lá, a gente faz uns episódios exclusivos pra BJJ Flix. Então esse aqui, a galera que tá assistindo aí é assinante da BJJ Flix. Se quiser recomendar o vídeo pra alguém, já aproveita e já faz ele assinar a BJJ Flix também. Você tá fazendo alguma coisa com eles? Tem algum projeto com eles ou é só...
Não tive nenhum projeto não. É a primeira vez que tô tendo essa oportunidade. Legal. Aí. Entrar em contato comigo essa semana. Daí, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa futuramente. Mais então, coisas.
Porque eles estão com um puta negócio legal, tem aula, tem programa, tem documentário e tal. Eles estão cobrindo os eventos aí no Brasil, né? O BJJ Star, BJJ Bet, tá? A gente é carente, né? De uma parada de qualidade profissional, assim, pra jiu-jitsu, né?
Sim. Eu tava vendo tudo aí, eu tava pesquisando, tô por dentro aí. Eu conversei com algumas pessoas que trabalham lá também. Tá bem legal esse manter isso aí. Legal. Esse é um negócio top que tá precisando, né? Em português, Brasil, pro Brasil, exatamente. Mais coisas, mais conteúdos, né?
Exatamente. A gente faz. O programa chama MMA hoje, mas eu sou do. Eu falo que eu sou do jiu-jitsu, mas eu não sou do jiu-jitsu. Eu sou faixa azul, mas eu amo jiu-jitsu desde moleque, né? E aí eu trago muita gente do jiu-jitsu também, então é que o nome ficou, não dá pra mudar mais agora porque vai ficar complicado, mas é MMA e jiu-jitsu, então vai rolando. Cara, a gente tava falando, você tá em São José dos Campos, né, e eu tava falando, eu tinha ficado 15 anos sem ir pro Brasil, e como São José cresceu, né, cara, a galera toda disse que virou uma cidade top, você treina aí, tem academia aí, como é que é a tua rotina?
Eu tenho minha academia aqui em São José, aqui em São José dos Campos, né? Na verdade, meu pai já tem essa academia já faz 36 anos, né? Aqui que no massa. Nosso bairro que ele construiu. Então, já meu pai é do judô, né? Sétimo dan de judô. Então, já veio construindo essa academia tipo, muito tempo atrás. Uhum. E agora a gente tá, eu e meus irmãos, a gente dá continuidade. Tenho dois irmãos, são faixa preta de judô e jiu-jitsu também. Meu pai é só do judô e nós agora estamos mais pro lado do jiu-jitsu e a academia... cresceu muito desde quando ele construiu, né? E daí a gente continuamos tendo a modalidade de judô, daí tem jiu-jitsu, wrestling, tem uma academia bem completa, assim, que tem massa. Peso também, musculação. Então a gente já tem um nome na cidade, já tá bastante tempo aqui na cidade.
Né? E é muito legal, porque eu acho que eu posso estar errado, mas não deve ter um cara top, assim, elite do jiu-jitsu que não treina um pouquinho de judô, né? Um complementa o outro, a galera treina muito, né? Muito...
Bastante gente, né? Principalmente a galera que gosta de jogar por cima, passador, normalmente, se não treina, tem uma noção ali, né? Eu vim do judô, né? Eu comecei no judô com 3 anos de idade e jiu-jitsu com 15. Então, eu já tinha uma base boa de judô quando comecei o jiu-jitsu. Eu gosto de treinar também, não consigo treinar muito, né, porque o foco é jiu-jitsu,
Claro.
Mas consigo, sempre que dá, eu tô treinando um pouquinho de judô também.
Muito massa. Cara, e como é que tá essa parada de jiu-jitsu, qual foi o impacto de 2020 pra você, porque cancelou um monte de campeonato, né, 2017 você fez a super luta do ADCC com...
Sim.
Como é que foi parceiro, né, cara? Como é que separa uma parada dessa com o Galvão?
Porque o André é mais que parceiro, assim, de equipe, né, porque nós crescemos junto, né, ele morava aqui em São José também, nós crescemos junto, jogando bola, brincando na rua, viajando também, sempre quando ele viajava com a gente, eu não só ele, o irmão dele, Gustavo, né, que o Carlos já era um pouquinho mais velho, mas sempre crescemos junto ali na rua, brincando e tal, até eles começaram a treinar na nossa academia, ajudou, quando começaram, não lembro a idade que começou, mas...
Que massa.
Então, é mais a luta, além de ter isso, de a gente ser da mesma equipe, tem essa história que a gente tem de ter...
Irmãozão de vida, né, cara? Irmãozão de vida mesmo, né?
É, então, daí a luta foi, teve mais por esse lado também, ficou uma situação ruim mais por isso. Mas foi uma coisa que nós escolhemos estar lá, né?
Claro.
Nós merecemos, né? Nós conquistamos para chegar nesse patamar de estar fazendo essa super luta. Então,
Exato.
acaba que são para poucos que conseguem. E foi aí de dois caras que cresceram junto, começaram, treinamos junto.
Você se
Então,
conhece bem, né?
às vezes chegar dois caras da mesma equipe, eu acho que nem aconteceu de chegar. Dois caras da mesma equipe, ainda assim, né? Do que saíram ali do mesmo lugar e chegar no ápice ali do esporte fazendo a super. Eu tentei encarar mais para esse lado.
Entendi. Cara, uma coisa que eu falo muito, que eu tenho muita gente do MMA aqui também, né? Pô, eu tive o Durinho, o Gilbert Burns aqui no podcast essa
Ah,
semana.
e amigão, meu parceiro.
Essa semana, cara. E aí a gente tava falando de uma parada dessa, porque ele vai lutar o cinturão, vai contra o Usman. E eles eram amigos de equipe, né? Não, não necessariamente amigos pessoais, nada do nível de você e do Galvão. Mas aí ele tava usando um exemplo do Vicente Luque, que é amigão pessoal dele. E ele falou, pô, e os dois estão na mesma categoria. Ele falou, cara, se uma hora acontecer e eu for o campeão há algum tempo já, e é o sonho do meu amigo, eu vou abandonar o cinturão pro cara e vou mudar de categoria para não ter que lutar com ele. E aí, isso me fez pensar, porque no jiu-jitsu não tem muito isso, né, cara? E não é por mal, é bom. Porque dá pra.
Cara,
Eu acho que o fato
no jiu-jitsu
de não ter porrada na cara do amigo, fala assim, tipo, é com essa cabeça que você foi, né, cara? Tipo, ó, vou lutar com um irmão meu.
eu acho que no jiu-jitsu está mudando. Já foi muito esse lance da galera fechar, chegar em mundial ali, fechar. Tem a galera que fecha ainda, mas
Fechar que você diz é
todo
tipo, esse ano ganho eu, esse
fechar
ano ganha
deixa os
você?
dois da mesma equipe na final e dá o título para um e o outro fica
Ah.
com vice. Daí, na teoria, os dois são campeão, mas na prática só tem um campeão, né? Você
Claro.
vai. A história só vai mostrar o cara que foi campeão. O cara que na teoria tá ali vai ficar meio esquecido e vai ficar sendo vice. Então, só tem espaço para um. Eu
Exato.
acho que tá mudando muito a cabeça. Eu conheço muitas pessoas que no passado fizeram isso, de chegar num título mundial, por exemplo, que é o principal evento que a gente tem no nosso esporte, ter fechado, depois passou, com o passar dos anos, meio que se arrependeu, né?
É, porra.
Se arrependeu de fechar, de não ter lutado. Meio que a maioria dos caras que fizeram isso lá na frente se arrependeram. Então, eu acho que a cabeça do pessoal tem mudado. Eu já vi agora no Pan-Americano aconteceu, até o pessoal da ATS, eu vi bastante lutando da mesma equipe, o pessoal se enfrentando da mesma equipe. Eu acho que porque o que vai ficar na história é o número um, e você não é inimigo do cara por ter lutado com ele. Eu penso assim, eu não sou
Exato.
inimigo do cara porque ele ganhou de mim ou porque eu ganhei dele. É o melhor venceu e é o que tem que ser, né? Porque
Exatamente,
é muito
nada.
ruim. Eu não me sinto confortável do cara ter me dado o título, até o contrário. Já aconteceu de fechar assim, mas eu não me sinto confortável do cara ter me dado o título porque eu sei que lá na frente ele vai sofrer de ter feito isso. Talvez seja a última oportunidade dele de ter chegado
Exatamente.
nessa final de mundial, né? Ou nessa disputa de cinturão que você falou. Então, a cabeça vem lá na frente. Eu acho que o cara vai sentir isso daí. Então, das duas formas, eu não me sinto confortável dando o título pro cara. O pessoal até me conhece, que eu luto com todo mundo que tiver, eu luto. Então, eu gosto de lutar. Cai lá pra dentro e luta e vida que segue, né?
Exatamente, pô. Não tem. Eu tava tentando falar isso com o Durinho, assim, mas a cabeça do cara vai desse jeito, assim, é complicado, né? Mas eu tava, cara, você é o campeão, aí o
Cada um
teu.
tem sua cabeça, né?
Não é? Tipo, eu penso assim, tipo, igual você e o Galvão. Pô, o Galvão é o cara vindo. Não, quem que foi. Quem que era o que tava defendendo a Superluta? Era o Galvão, né?
Galvão defendendo a super luta, já,
Isso.
acho que era não sei quantas, já tinha ganhado algumas, já três,
Isso. Aí
quatro.
o Galvão defendendo a Superluta. E aí vem você lá. Cara, é o negócio que você falou. É final de Copa do Mundo. É a maior honra pros
Então,
dois, né?
o pessoal até acha que nós dividimos dinheiro, fizemos essas coisas, nós somos extremamente profissional, nós treinamos e cada um deu o seu melhor lá na hora. Ele foi melhor e venceu. Então, nós somos mais para esse lado, nem ficou
Mas, cara, se.
conversamos sobre dividir dinheiro,
Esse
nada.
negócio de dividir dinheiro eu não tinha pensado, não é uma ideia ruim. Tipo, vai.
Não seria, também
Né?
acredito que não seria, mas como o que ficou em segundo também tem premiação em dinheiro, acho que nós não. Eu não tive esse interesse, ele também não. Eu acho que não seria ruim, né?
É uma
Mas
coisa.
nós não dividimos dinheiro nada. Foi tipo, o melhor ganhou e levou.
Exatamente, exatamente. E assim, e aí eu pensava assim, cara, falei, tipo, eu sou o campeão, meu melhor amigo tá vindo lutar. Cara, que legal! Tipo, né, porra? É foda, vai ter que trocar umas porradas, mas por outro lado, é o trabalho de vocês, né, cara? Tipo, não é.
Na real,
o jiu-jitsu menos, né? Não tem porrada, isso já ajuda um pouco, né?
Já ajuda. Não tem aquele negócio de levar porrada na cara.
É, exatamente.
Mas eu já. Claro que eu queria enfrentar um atleta de outra equipe, outro cara. Claro,
se puder escolher, vamos escolher outra pessoa.
É óbvio. Mas aí depois que acabou a luta, o título ficou com um cara que é seu amigo, né? Então.
Exatamente.
E eu tenho pra mim que o ápice também, às vezes o pessoal lembra muito da super luta, mas o ápice meu também. Que é aquele título que eu queria mesmo conquistar, que eu tava, era o absoluto do ADCC, né?
Que você levou, né? O
ADCC que pra mim foi tipo o ápice. O pessoal lembra muito da Super Luta, mas 2 anos atrás, o absoluto do ADCC 2015, que foi pra mim o ápice de tudo ali da minha carreira.
Que te colocou na Super Luta, inclusive, né?
Me colocou na Super Luta.
Exatamente. E o. É engraçado que a galera, eu tive com o Buchecha aqui no podcast também, e aí você fala assim, tipo, o campeonato mundial é legal ganhar, o ADCC na categoria é legal ganhar, mas o absoluto é absoluto, né, tipo, é o que todo mundo quer, que o absoluto é tipo, é o mais foda, né?
É a cereja do bolo.
Exatamente. Vem o menorzinho, vem o gigante, vai, mistura
tudo. Meu caso só vem gigante só.
Do jeito. É.
No meu caso só vem gigante.
Caramba. Como é que foi aquela jornada do absoluto lá? Você lutou contra quem e qual foi a luta mais difícil que você teve naquele ano, Teodoro DCC?
Então, fiz 4 lutas no absoluto, né? A primeira foi com o Gabriel Lucas, que é o da Checkmate. Nem sei se ele tá na Checkmate ainda. Ele é campeão mundial também no pesadíssimo, né? Bem maior que eu. E, cara, ele tem um apelido, esqueci o apelido dele. Daí, a segunda luta foi com o Vini Magalhães.
Caraca, pedreiro.
Vini Magalhães, que é campeão da DCC também, que é campeão, né, da DCC. Daí, a semifinal foi com o Yuri Simões, que já ganhou a DCC mais de uma vez, né? Até ele tinha ganhado a categoria que eu lutei, que foi até 8-8 lá naquele ano. Ele já, se não me engano, já ganhou 2 a DCC. E a final foi com o João Gabriel Rocha, né?
Caraca.
Que também é bem maior que eu.
Puta merda, né? Exatamente. Você falou do Vini. Pô, o Vini faz luta MMA há muitos anos, inclusive, né? Você acha que um cara que compete MMA tem uma... Tem o positivo e tem o negativo, né, cara? Porque o cara tá treinando MMA, não focado 100% no jiu-jitsu, mas o cara tá na base de wrestling. Você treina wrestling? Você acha que o fato do cara saber outras artes marciais ajuda em alguma coisa?
Eu sempre tive mente aberta sem ter um jogo completo e buscar novidades, né? Eu já treinei wrestling. Em 2008, eu participei da seleção brasileira de wrestling. Eu fiquei o ano de 2008 inteiro que tinha o pré-olímpico, né, de Pequim, que era o ano depois, era as Olimpíadas no final do ano, e tinha seletivas classificatórias para as Olimpíadas. Daí eu participei em 2008, tive a oportunidade de treinar nos Estados Unidos, em Colorado, fui para Bulgária, fui a alguns países, Polônia, Suíça, fui a alguns lugares fazer um treinamento de campo, assim. 2008 eu me dediquei ao wrestling. Daí em 2009 eu voltei pro jiu-jitsu, mas em 2008 eu dediquei bastante pro wrestling, e sempre quando eu conseguia, no passar dos anos, sempre quando eu conseguia eu ia lutar nos campeonatos brasileiros de wrestling. Sempre que eu conseguia, eu já consegui ganhar alguns brasileiros de wrestling, consegui, sempre no sul-americano, consegui lutar, acho que já faz algum tempo, já 2017 foi a última vez que eu lutei wrestling, ou antes, pode ser 16, 17. Eu consegui ficar em terceiro no sul-americano. Então, eu sempre quando dá, a gente tem o wrestling aqui na minha academia. Tem um professor cubano que dá aula de wrestling. Tem as meninas, tem a Laís que vai lutar as Olimpíadas, tem a menina que vai lutar as Olimpíadas. Então,
que massa.
Tem um treino bom de wrestling. Tem os gringos também, tem os cubanos, os armenos, tem os gringos treinando. E tem um treino bom sempre que dá. Não dá pra gente se dedicar 100% ali, mas não sempre...
É mais um investimento em você, né? Como uma técnica extra, né?
Tiro dúvida com o pessoal, né? Eu gosto de ir lá, Daí acaba o treino, eu fico tirando dúvida com o pessoal, eles mostram umas técnicas, tá sempre aqueles detalhes ali que na hora funciona, que você precisa, é o diferencial,
né? Exatamente, eles se movem bem no chão, né? Tipo, o jiu-jitsu tem aquela... é mais apurado por causa das finalizações e tal, mas o wrestler se move bem no chão, né? Os caras...
É, o wrestler é muito físico, né? O treino é muito físico, o cara não para, é muito explosivo, tempo curto e coisa explosiva.
Exatamente.
É diferente do nosso que tem tempo mais longo.
Exatamente. Qual que é a tua previsão pra esse ano de competição? Você tá alinhado pra alguma coisa? Ano passado, eu tô olhando aqui, você fez o BJJ Stars, né? Vai ter outro BJJ Stars também. Aí, mas foi praticamente só isso que teve de evento, né? O Mundial acabou sendo cancelado. Aí o ADCC é esse ano, né?
O ADCC eles mudaram pro ano que vem, né?
Ah, mudaram pro ano que vem também?
Mudaram pro ano que vem, o ADCC mudaram pro ano que vem.
Caraca.
Daí até você tinha falado, né? Perguntado ali sobre como que foi ano passado. Eu tinha me programado para fazer o ano passado, o último ano da minha carreira profissionalmente, assim, para lutar de campeonatos, mundial, torneios, né? Claro que depois eu ia continuar fazendo super lutas, tal, as oportunidades que aparecem dentro de uma super luta, uma luta assim, mas os torneios eu tinha me preparado para fazer isso ano passado. Daí chegou, veio essa pandemia, tive a oportunidade de lutar o BJJ Stars, todos os eventos que teve, mas aí deixei mais o ano passado para me preparar para esse ano, e vamos ver como é que vai ser esse ano. Por enquanto ainda não tem calendário, né? Não tem o calendário. Eu queria lutar. Vai ter o World Pro em Abu Dhabi. Se realmente acontecer o evento, eles não cancelaram. Quero lutar o World Pro dia 25 de fevereiro. Tá perto já, né? Também tem as restrições que tem lá de quarentena, essas coisas. Daí,
menos, né, cara? Abu Dhabi tá recebendo luta e tal. Parece que tá mais light lá.
Então,
né?
Agora me falaram que tem que fazer 10 dias de quarentena. Pode ser que eles mudem isso também. A regra sempre tá mudando. Mas se tiver, eu vou estar dentro lá de Abu Dhabi, quero estar o Mundial e o Brasileiro se tiver esse ano, mas tudo depende do calendário. Daí esse ano eu quero fazer o último ano aí da minha carreira, me preparei para estar esse ano, fazer os últimos anos de torneio aí, de torneios, né? Depois eu ficar nas super lutas, mais eventos
de luta casada. E o ADCC casado, do ano que vem, então?
E o ADCC, então, quero lutar o ADCC. É. Quero terminar assim, de torneio, de evento com bastante luta, mais de uma luta, no ADCC do ano que vem, sem kimono. Ano que vem eu quero focar mais pra esse lado do sem kimono, que também a última vez que eu lutei sem kimono foi a super luta com o André Galvão, que eu, claro que treinando, continuo sempre que dá, eu continuo treinando, mas de lutar mesmo torneio foi com o André Galvão. Uhum. Já faz 2017, então quero me preparar aí pra esse ADCC do ano que vem também.
E você falou de
super... Tudo depende do calendário, né? Tá muito incerto ainda, né?
É verdade.
Eu acredito que do meio do ano pra frente vai fluir o negócio, mas... Tomara, né?
Nossa, nem fala, exatamente, estamos precisando. Você acha que esse... eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha agora, porque eu tive com o Galvão aqui, e a gente tava falando do ADCC desse ano, de uma possível luta com o Gordon, e que não sei o quê, e ele também já tá mais aposentado do que ativo. Ele falou, pô, se for rolar, eu preciso me preparar, porque eu não sou um cara que tô competindo direto e tal... Perfeito, né? E aí agora adia um ano, cara. De repente essa luta nem rola, né? Porque é mais pro Galvão é mais um ano, né?
Galvão é um ano mais velho que eu. Ele é 82, eu sou 83. Eu faço 38 esse ano. Ele faz 39. Ano que vem ele vai estar pra completar pra 40, né?
Mas eu acho que, né, então, o problema é o tempo de competição.
Esse negócio, cara, de postergar, mas de colocar mais um ano pra frente... Pra ele não acaba não sendo muito bom, né? Não sei. Mas ele também, todas as super lutas ele chegou muito bem, né? Chegou muito melhor do que de todos os adversários que ele participou. Mas é que daí entra tudo isso, né? Mais um ano sem competir, mais um ano afastado.
Questão de idade, né, cara? Porque 40 anos, hoje um cara de 40 anos tem um preparo físico perfeito.
Não, tem vários aí, né? Você vê o Cyborg, acredito que ele tenha 40 anos, tá voando.
Nossa,
aí.
Nossa, o Cyborg tá...
O Cyborg tá voando. Então, e ele é um cara também, um cara que se cuida, que teve uma vida de atleta.
Exatamente.
Regrada, consegue chegar bem.
Exatamente.
Mas daí depende do objetivo, né?
E essas lutas casadas de sem kimono, você pensa em investir nisso e começar a participar, porque, pô, aí é outra parada, né, cara? Luta casada...
Eu quero focar nessas lutas casadas. É que o sem kimono no Brasil não tá no mesmo patamar que o sem kimono aí nos Estados Unidos, né? A galera aqui não gosta tanto do sem kimono, não vende tanto a luta sem kimono como vende aí nos Estados Unidos. Aqui vende mais o de kimono. Eu vejo até pela minha academia, né? Os treinos de kimono tá sempre lotado e sem kimono a galera já não gosta tanto, ao contrário do que acontece aí nos Estados Unidos.
100% ao contrário do que...
É ao contrário. Então, por causa aí, o pessoal tem essa base do wrestling que já favorece, né? Pra começar a treinar sem kimono.
Exatamente.
Então, mas eu quero fazer super luta. Eu quero, aí, depois que eu finalizar aí, claro que se aparecer e eu analisar que dá, eu caio pra dentro, mas depois eu quero começar a focar mais nesses negócios, fazer mais alguns anos aí de super lutas. Exatamente. O pessoal até me fala, vai lutar de master e tal. Eu prefiro focar nessas super lutas do que. Hoje em dia não tenho objetivo de master, lutar de master. Claro que lá na frente, se bater aquela saudade de competição, a gente cai pra dentro. Mas eu acho que é justamente isso, né? Essa pujança que você tem, aquela vontade de competir, de ir lá e ganhar. E se eu tiver essa mesma vontade no Master, como eu tenho no adulto, eu entro de Master. Se eu não tiver, eu não tenho esse, não vou cair pra dentro.
É verdade. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria fazer um breakdown com você aqui, cara. Porque eu já fiz breakdown com todo mundo, não queria deixar de fora. Vamos assistir a tua luta da DCC?
Vamos lá.
Quando você ganhou o absoluto?
Não, tem aí.
Se tiver que escolher uma que significou mais pra você, você escolheria essa?
Pode ser essa. É que essa foi uma luta longa, foi uma luta de 40 minutos.
Tem alguma outra que vem em mente? Ou de repente a gente pode assistir os 5 últimos minutos? O que você acha? Ou os 5 primeiros?
Pode ser o final da luta, que tá, a luta tá ali, tá mais quente a luta, né?
Então tá, eu vou botar os 5 últimos minutos.
Que essa luta aí foi em São Paulo, aqui perto de casa, né? Uma hora aqui de São José, então tem um gosto especial mais ainda. Tinha mais de 50 alunos lá assistindo, minha família, esposa, filha, esposa, pai, mãe, irmão, todo mundo lá.
Massa, né? Outra vibe também, né, cara? Em casa, né, pô?
É, tava praticamente dentro da minha academia.
Ixi, cara, eu não tô achando, hein?
No YouTube? Tinha, velho. É que na época era BJJ. Agora esses caras, eles ficam tirando, né? Que eles ficam vendendo.
O Flow, né?
Agora várias lutas eu procuro ali agora, não tem, cara. Eles estão tirando. Claro. Será que você não acha na Flow Grappling aí a do Mundial de 2015?
Vamos ver, peraí.
Que foi a final, assim, né?
Com o Vitor Oliveira?
Vitor Oliveira. Ah, tem no YouTube também. Ah, não, no YouTube não.
Tem os Pans. Tem aqui, ó. Tem. Cláudio Calassanz. Final World Cup 2015.
Ó, tem essa ou o Mundial Pro aqui com o Braulio Estima, que é uma luta boa, 2010 também.
Você prefere qual das duas?
Acho que essa com o Braulio Estima é legal. Braulio, as duas são legais. Né?
Então vamos lá, peraí.
Braulio é mais conhecido, né? Se quiser, eu te mando o link aqui.
Eu vou botar aqui então e a gente vai falando. Você consegue? Eu vou apagar minha luz pra ver se fica mais fácil, quer ver? Eu vou botar na tela lá, ó.
Se for começar aí, você me fala.
Tá, você tá conseguindo ver legal?
Tô. Tá? Mas parece que dá pra ver.
Então vamos lá, vai começar, tá? Já, o vídeo já começa na pegada lá, ó, tá? É assim que começa, vamos lá.
Bora lá. Chamei pra guarda aí primeiro, né? Ele tentou chamar, eu chamei. Ele ganhou 2 pontos. Acho que tentou chamar junto e subiu. Na regra, ele ganhava 2 pontos.
Esse é o Abu Dhabi Pro, né, que a gente tá falando?
É, esse é o World Pro de 2010. Foi que eu fiz a final da categoria do absoluto com o Braulio Estima. Foi 2 lutas que eu fiz com ele.
Caraca.
Foi logo um dos primeiros World Pro que teve. É o terceiro, eu acho, esse. O segundo ou o terceiro. Daí eu tava na final da categoria no absoluto com ele. E o Brau tinha acabado de ganhar a DCC um ano antes, né? Tinha acabado de ganhar a DCC absoluto.
Tava voando, né?
É, tava voando. Daí aí, fazendo guarda pra ele, eu queria fazer guarda primeiro. Já sei que ele a guarda dele é monstro, né? Então eu queria fazer guarda primeiro pra ele. Ficar por baixo. E ele era favorito na luta, né? Na época ele era favorito, né? Mais conhecido que eu tava acabando de chegar entre os melhores ali e ele já tinha conquistado o Mundial e tudo, né? Fazendo uma guarda, segurando uma cruzada, fechada. Ele tá ali por cima, tentando passar. Ele ficou meio perdido na minha guarda, né? Não tava se achando muito ali em cima. Tava com as pegadas, tudo ali, abrindo e fechando, e ele ficou meio perdido. E se eu não me engano, ele vai começar a levar punição. Porque ele começa a ficar de joelho no chão ali, e não...
Tipo, não é punição porque não tá atacando?
É, porque não tá atacando. Pode ver que ele tá meio travado ali por cima. Ele tá tentando se achar, ele tá meio perdido nas minhas pegadas, meus ataques. Tô com a guarda aberta, ele não tira o joelho no chão. Não tenta ficar de pé pra passar, tá meio travando a luta. Tô aí, fazendo guarda. Daqui a pouco eu acho que o juiz vai dar punição. Não, não é que, às vezes pode ser que o juiz saiu ali, não dá pra ver se ele já deu punição.
Uhum.
Mas eu lembro que ele tá levando punição. Aí atacando o braço, ó.
Caraca,
atacando o braço.
Eu vi sinistro.
É, ataquei o braço ali na bananinha e o juiz me deu uma vantagem. Eu chamo de bananinha, tem um pessoal que chama outros nomes aí. Eu chamo de bananinha. Tô defendendo a passagem. Tentando dar um bote no braço dele, que eu tô com o braço dele lá, eu tô segurando o braço dele tá pra mim, no, o braço esquerdo dele, né, que não dá pra ver no vídeo,
uhum.
E lá na pegada, eu, o tempo todo eu tô com o braço dele, daí eu fico ali tentando dar o bote no omoplata, triângulo, braço.
Vai frustrando aos poucos o cara, né? Tipo,
ele tá tentando me passar pro lado, do meu lado esquerdo, mas ele não tá conseguindo trocar de lado aí, né? Ele tá perdido aí pra trocar de lado, ele não tá conseguindo. Agora ele começa a se arrumar, mas eu já defendo com a perna esquerda. E vai na emborcada. Ele quer passar o tempo todo aqui pro meu lado esquerdo, né? Pro lado direito dele.
Uhum.
E eu venho mantendo a minha guarda sempre pro outro lado, não deixando ele virar.
E segurando o braço esquerdo, né?
A passagem pro lado esquerdo dele ele não é o lado que ele gosta de passar. Então meio que não deixa. Ele conseguiu quase chegar do lado. Eu vou repor, mas eu não solto a pegada. Tá fazendo tipo um leg drag ali pra passar.
Uhum. Caraca, a técnica é sinistra de ver, né, cara?
Os pontos ainda, eu vou conseguir repor. Ele não ganhou os pontos, ó. Estou tentando puxar a perna esquerda ali para repor, ganhar a distância para repor. E agora eu consegui esticar o braço dele para começar a repor. Olha lá, a perna esquerda eu puxei. Aí ele ganhou uma vantagem. Quase chegar do lado ali, né?
Uhum.
E o cara de cima ali vai meio que se frustrando, né? Porque não tá conseguindo passar. Agora ele tentou passar aqui pro meu lado que eu quero fazer guarda.
E galera cantando.
Foi numa quadra de tênis. E a céu aberto. Tipo, esse foi o evento, foi na quadra de tênis. Ele levou outra punição, se eu não me engano, que ele segurou dentro da boca da calça do meu kimono. E agora eu subi na perna, ó, vou raspar ele.
Caraca.
Foi tipo subindo como se fosse dar uma queda, né?
Uhum.
Eu raspei, daí acabou a luta. Essa acabou empatada. Essa da categoria acabou empatada a luta. E não, eu acho que não acabou empatada, não, porque
ele perde por penalização, não é?
Dado punição. Ele levou que ele segurou dentro da boca da calça, daí eu ganhei a luta nas posições ali. A punição fez diferente. Daí eu venci. E daí a próxima luta que eu fiz com ele foi no absoluto, mas daí eu terminei com o braço, terminei com o armlock encaixado. Daí eu ganhei a luta no absoluto. Ganhei as duas lutas dele, absoluto e categoria. E esse evento aí teve uma curiosidade que os caras fizeram a categoria e o absoluto num dia, e a semifinal e a final era no outro dia, do absoluto e a final da categoria. E valia grana e dinheiro, e na época era o Braulio e mais dois, eu não lembro que era, Alexandre Souza e mais um, Gabriel Vela, acho, se eu não me engano. E os caras já tá meio que combinando para dividir o dinheiro, eles queriam dividir o dinheiro já, que já sabia quem era a semi, já queria dividir independente de quem fosse. Daí os caras estavam dividindo, só eu que não quis, eu já não aceitei, eu meio que fugi e falei, não vou dividir não, eu vou com tudo ou eu volto pra casa como eu tô, já meio que fugi dos caras, os caras querem falar com você pra dividir, eu falei, não quero não, já fugi, fiquei lá no quarto, daí eu falei, ou vai com tudo ou vai com nada, vamos pra dentro, daí
eu não dividia. Eu não sabia que, eu sabia que rolava esse lance do tipo, esse ano você ganha, o ano que vem, se rolar, ganho eu. Mas esse negócio de dividir bolsa, eu não sabia que rolava isso, cara.
Porque... acho que já é mais isso aí. Lá atrás, o pessoal já não estava acostumado a ter bolsa em dinheiro. Porque é meio que da transição. Esses eventos é uma transição. Sim. Que está acostumado. Está com transição que está acostumada a melhorar a bolsa. Hoje já tem muitos eventos valendo dinheiro. Então, a galera... começou com esse lance de querer dividir, mas eu acho que hoje em dia já não é tão comum.
Não deve rolar tanto, né?
Talvez porque antigamente não tinha tantos eventos, né? Exato. Era esse, na época acho que só tinha esse Abu Dhabi Pro.
Exatamente.
Não tinha mais nenhum.
Exatamente. Então, de repente, galera do mesmo time, né? Mas eu gostei da ideia, porque pra mim, eu ouvi hoje, eu falei, caralho, até que não é uma má ideia, né? Porque independente, a luta ali, você dá tudo de você. Tipo, não tem...
Mas eu acho que o lance da grana, se for uma premiação que só tem prêmio pro campeão, pro vice não tem, você ainda pensa... Mas se tem uma premiação por segundo colocado, aí eu acho que não é interessante. Não, o evento já está premiando. O evento já está premiando o campeão, o segundo e o terceiro, então não é interessante.
E também depende de uma série de outros fatores, né, cara? Competitividade, quem que é o cara, o relacionamento que você tem com o cara. De repente você vai falar, meu irmão, eu passei o carro em você nas últimas 10 lutas. Porra, bicho, não vai dar, né, cara? Me pede emprestado, então, e me paga depois. O que vai fazer, cara? Você tá praticamente pedindo pra eu te dar dinheiro, né?
Tipo... falar pra você que eu não sou muito a favor. Ou você ganha o que você interessa ali, o que o evento tá te proporcionando, porque quando você vai, você já sabe o que que tem, o que vai ser as regras do jogo,
exatamente.
Então, se você não vai jogar, então, né? Se você não tá afim
me pede o dinheiro, então, né? Tipo, me dá 10 conto aí, a mesma coisa que você tá fazendo, é foda, né? É verdade. Escuta, de todas essas lutas que você fez, cara, você lutou com a galera da nova geração e até com lendas lá atrás, assim, se você tiver que fazer um top 3, assim, das suas lutas mais duras, cara, independente
eu lutei com todos, já com todos os caras, você vai ver os campeões absoluto aí de Mundial, eu já lutei, depois do Roger Grace, lutei com todos que teve. Então, as top 3, vamos lá. Pô, eu tenho uma luta com o Roger, que pra mim é a luta principal que eu tenho, assim, porque primeiro que é o lance de você tá lutando com alguém que você nunca imaginou que você ia lutar, né, tipo um ídolo ali e tal, fã com o ídolo. E quando começou a luta... eu dei uma queda nele, né? Ele tentou trocar judô comigo e eu dei uma queda nele, consegui derrubar ele.
Caraca.
Então foi tipo a pirâmide ali, vum, o ginásio ali, quase caiu na hora que eu dei, porque ele é muito mais, de altura é muito maior que eu. Então começou ali, eu consegui dar uma queda nele, daí no final eu tentei dar um balão assim, um tomoe nage, não consegui fazer guarda, no final ele me finalizou. Mas eu tenho essa luta porque Acho que eu aprendi muito com essa luta. Na hora que eu segurei no kimono dele ali, eu falei, caraca, vai ser difícil. Na hora que eu segurei, não é questão de força, de que disso, daquilo, não. Se você segura o kimono, você fala, cara, esse cara, o jiu-jitsu dele é diferenciado. Só de segurar já dá pra sentir. Eu já tinha escutado muito isso com amigos meus que lutaram com campeões olímpicos do Japão, assim, cara que já foi campeão olímpico mais de umas vezes. E quando o cara já me tinha falado isso, pô, quando eu segurei no kimono dele, eu já percebi, cara, só de segurar você já sabe que,
foda,
que
né?
vai ser complicado. É foda. Então, aconteceu muito isso. Nessa luta, na hora que eu segurei, eu falei, caraca, é diferente mesmo o negócio. E depois tem muitas outras lutas, cara. Com o Buchecha, consegui fazer uma luta boa com o Buchecha em 2011, em Brasília. Consegui fazer uma luta muito boa. Eu perdi no final, mas foi uma luta que eu consegui. Foi a luta toma lá da cá, sabe?
Porra, e o Buchecha é gigante também, né?
Guarda, ele me raspou, eu consegui raspar, encaixa a finalização. Eu lembro que a luta foi 10, 11 a 7, fora as vantagens. Então foi uma luta que foi boa pra caramba. Todo mundo que fala, que viu no YouTube, eu assisti essa luta foi boa, todo mundo fala. Com o Buchecha tem muita luta, né? Já lutei com o Rodolfo várias vezes. O
Rodolfo é foda também, né?
É, o Rodolfo, mas cada um tem sua. O Buchecha é tipo, muito grande e tem jiu-jitsu de cara leve, né? Não para de se mexer e gira, faz giro. O Roger tem esse diferencial que você segura o kimono dele já. Cara, esse cara é muito justo, né? Faz aquilo e vai dar certo. E o Rodolfo, por exemplo, quando eu lutei com ele, o Rodolfo já é. Ele faz aquele jiu-jitsu dele ali. Mas com muita pressão, né? Eu senti tipo que ele segura, se você deixar ele chegar, a pressão é absurda. Tipo, a pressão que eu falo, um conjunto, né, de técnica isso, com força ali, que você não vai se mexer. Então, eu acho que dessa daí, de cara mais pesada, assim, que eu lutei, né? Esses caras. Mas eu lutei com muita gente, né? Marcelo Garcia, pô, todo mundo.
Demais.
Você fala um cara que eu. É difícil o cara que eu não lutei, né?
Pô, você competiu pra caramba também, né, cara?
Eu comecei, tipo, eu peguei minha faixa preta em 2005 e comecei a competir na faixa preta em 2006. Então já são anos aí competindo na faixa preta. Já cheguei a lutar pro meu primeiro mundial que eu lutei de faixa preta, ainda era no Brasil, né? Foi em 2007 começou o mundial nos Estados Unidos. Então eu cheguei a lutar o mundial no Brasil de faixa preta, então... É, muita gente, né? Consegui pegar várias gerações.
Essa parada que você falou do Roger, cara, não tem um que não vem aqui que não fala isso. Fala, bicho, o cara, o jiu-jitsu do cara é diferenciado mesmo, cara. Não tem
diferenciado.
Porra, não, eu tive. Acho que foi o Galvão também. O Galvão falou isso aqui, cara. O Galvão falou, pô, você tá falando com um cara que 6 vezes campeão da DCC, não sei quantas vezes campeão mundial, e chega aqui e fala assim, porra, cara, o Roger, o jiu-jitsu do cara é foda.
E assistindo a luta ali, você assiste o vídeo, você fala, não tem nada demais
desse não é? Você fala, cara, tá fazendo nada. Tá fazendo nada. A finalização dele é muito simplesinha, aquele cross choke dele ali. Eu falei, então, vai lá.
Chega ali o que você tá fazendo.
Vai lá, cara. Você não tá levando em consideração que ele tá fazendo um cross choke no André Galvão, né? Tipo...
É, a galera que vai em qualquer um, não.
O negócio é sinistro. O Cyborg falou que acho que a primeira luta dele de faixa preta foi contra o Roger. Ele tava aceitado, assim, tipo, falou, porra, feliz, né, cara, campeonato mundial, e falaram o nome do Roger, aí eu fiquei, de repente falaram meu nome, eu falei, eu com ele? Porra, vou lá. Cheguei lá mó feliz, assim, ele me deu zero moral, tipo, e aí, cara, porra, beleza, sou teu fã, e o Roger fez meio assim, legal. Pô, eu fiz um podcast com o Roger, eu vou te mandar o link no WhatsApp depois. Foi muito massa, cara. A gente fez o breakdown da luta dele com o Buchecha, né? Aquela última luta dele com o Buchecha lá. E aí a gente falou... Aí teve uma hora que a gente fala... ele fala, não, porra, tipo, se pega, cara, tem que bater, não pode não jogar. Eu falei, tá aí aquele metamore seu com o Buchecha lá, que acabou na chave de braço. Se tivesse tempo, você batia? Ele falou, não bati. ele dando uma lição, assim, tipo, cara, se pegar, tem que bater, cara, não vai se machucar, não sei o que.
Eu falei, mas eu acho que essa lição é mais pra galera que, pô, é muito público o jiu-jitsu, né?
Exatamente, exatamente.
Cara, até acontece uma lesão ali, ele tá fazendo o trabalho dele.
Aí né? o Diabinho, a gente até falou do Jacaré, cara. O Jacaré nunca mais ficou bom, com o braço bom, depois daquela final de Mundial com o cara. O Jacaré mesmo fala, pô, o braço não estica ou não dobra, alguma coisa assim.
Com certeza.
Foi daí que saiu o negócio. Aí eu falei, mas e ali, você batia pro bochecha? Ele falou, não batia. É foda, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Irmãozão, ó, eu vou deixar você aí. Passa o teu contato pro pessoal, Instagram, aonde é a academia aí, o pessoal que for da tua área, quiser ir dar um treino, quiser passar pra fazer uma visita, claro. Também, paga o passe do dia lá e vai dar um treino.
Quem quiser, independente da equipe, a gente gosta de jiu-jitsu. A gente aqui gosta de jiu-jitsu, gosta de treinar. Quem te ama aqui é fazer isso. Então todo mundo está convidado aqui em São José dos Campos. A gente recebe bastante visita. Semanalmente tem gente aqui visitando. Então aqui em São José dos Campos, Academia Calazans Camargo. Só pode entrar em contato lá no meu Instagram mesmo, que é Cláudio Calazans. É um prazer receber. A gente gosta de receber, trocar informação, estudar jiu-jitsu. Aqui não tem erro, só colar, só vir que vai ser bem recebida, galera. Nossa. Aqui da nossa cidade em especial, a galera recebe muito bem quem vem de fora, o pessoal da cidade que é bem receptivo, e da academia não é diferente, vai chegar, vão gostar, todo mundo que vem volta, que gosta, é um prazerzaço estar recebendo a galera toda.
Pois é, e eu vou ter que dar outro puxão de orelha no pessoal da BJJ Flix, porque ontem eu gravei com o Cavaca tá em Santos. Meu pai mora no Guarujá, que é 10 minutos de Santos. Eu falei, pô, entendi. A gente podia ter feito alguma coisa pessoalmente. E você também, eu tava, pô, meia hora daí de São José. Tenho tio, tia, primo que mora aí. E eu falei, agora em agosto eu vou aí. Aí eu vou aí pessoalmente, a gente faz uma parada ao vivo junto, fica massa.
É, e às vezes o pessoal também não tem noção da distância. Tipo, eu vou treinar semanalmente lá em São Paulo, no Almeida, tipo, demora 50 minutos de carro
pertinho, pra chegar
lá
em São cara, Paulo. Pertinho.
Não é tão longe. Claro que depende do lugar, que em São Paulo é um pouco mais longe de tráfego, então, no caso dele, tem tráfego. Então, o pessoal imagina que é muito longe de São Paulo, 3, 4 horas.
Nada, é rapidinho.
50 quilômetros, pertinho, pega via Dutra.
Caiu aqui. Na Dutra ali, exatamente. Sei lá, da Dutra até aí deve dar 45 minutos. O problema é a hora que chega em São Paulo, né?
É, o duro é na hora que chega. De lá pra cá, é sem trânsito, né? Você vê ao contrário do
fluxo. Exatamente. De
São Paulo pra cá. Exatamente. É igual quando eu chego no aeroporto. Tipo, no aeroporto tá 40 minutos da minha casa, pode ser que 15, 20 minutos de São Paulo. Mas o cara demora mais pra chegar em São Paulo do que aqui em São José.
É verdade.
Então, é fácil chegar, é perto de São Paulo, não é longe.
É, então, ó, eu vou colocar o link do Instagram aqui em cima. Não o link, né? Eu vou colocar o teu Instagram. Eu vou deixar o... Como o vídeo vai lá pra BJJ Flix, eu não sei como é que fica, mas eu vou botar na tela aqui o link do Instagram e o nome da academia. Galera, ó, se tiver oportunidade, vai, porque eu gosto sempre... De frisar isso, entendeu? De você chegar numa academia e ter o privilégio de conhecer ou treinar com um cara que nem você, com, entendeu? Com a tua história e tal. Cara, é impagável a experiência, tá ligado? Então, a galera que estiver assistindo, vai lá, dá uma moral mesmo, porque, pô, tem que valorizar os nossos ídolos, né, cara? Não dá pra deixar
pode passar. Pode vir que vai ser bem recebido.
Massa.
Tem estrutura aqui pra receber.
Cláudio, foi massa. Brigadão, cara. Valeu mesmo. Uma honra fazer esse podcast com você. Obrigado de coração.
Valeu. Brigadão aí. E tamo junto. Quando precisar aí, só entrar em contato. Tamo em contato aí. Isso é um prazer.
Fechado. Foi engraçado que um pouquinho antes tem um virou amigo por causa do podcast, né? Ele chama Rafael Pinheiro. Ele é lá de Minas. E ele mandou uma mensagem, falou, cara, que legal. Falou, por que que você não grava um com o Cláudio Calaçano? Eu falei, cara, vou gravar com ele daqui 10 minutos. Ele, boa!
Até esqueci de falar dele, que ele é meu preparador físico, né?
Ah, é?
Rafael Pinheiro é meu preparador físico. Pô, se você não fala, ele ia ficar bravo.
Não, hein, cara? Pô, e ele é fãzão do show, cara. Adoro o cara, gente boa pra caralho. Então,
daí ele já tinha me falado já que eu fui alguns meses, uns dias, não sei quanto tempo faz, acho que não foi no começo do ano ou final do ano, fui na casa dele lá e dei até fiz um camp lá na academia dele. Uhum. Ele faz minha preparação física, né? Daí ele tinha me comentado. Daí ele mandou mensagem hoje, que tinha passado meu contato, e não tinha nem me avisado que tinha passado o contato, Mas eu já tinha, já, a gente já tava conversando, né? Eu falei, pô, acho que eu já tô conversando com ele. Eu falei, era a mesma pessoa.
Foi engraçado.
Daí eu falei,
né?
Mas pô, eu fico aguardando aqui. Mas deu certo. Brother, ele faz minha preparação, já tomou uma parceria. Já faz, eu acho que um pouquinho mais de um ano. Pode ser que a gente já tá fazendo essa parceria e tamo junto. Ele tá montando minha preparação, tô gostando. Tendo resultado já.
Massa, ele é fera. Um abraço aí pro Rafael, então. Cláudio. Um
abraço.
Obrigado, irmãozão. Tamo junto. A gente vai mantendo contato. Apareceu uma super luta, alguma coisa assim, que eu puder ajudar a promover, conta comigo. O podcast tá aberto aqui pra você. Só vamos, a gente marca e já faz alguma coisa.
Vamos sim. Valeu, obrigado.
Fechou? Valeu, irmãozão. Valeu. Cláudio Calazans, pessoal. Valeu. Poxa.